Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Oi, Beth Veloso. A Beth está aqui com a gente hoje para falar do Papo de Futuro. E hoje o assunto é rádio, né, Beth?
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Mariana. Bom dia, Márcia Lema. Então, no programa passado, na nossa coluna da semana passada, a gente combinou que a gente ia falar sobre rádio digital, não é isso?
É, e na semana passada a gente falou de TV digital.
Exatamente. E cadê o rádio? Nem televisão, nem internet. Então,
eu
hoje...
quero saber por que que as rádios não aparecem lá o nominho da música, como eu vi no exterior.
Exatamente. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre o que que é o rádio no Brasil. O que que ele representa? E o rádio, na era da internet, vai ter futuro ou ele pode estar com os dias contados? Então, na verdade, muita gente achava que a internet ia chegar, que depois, antes da televisão, e o rádio ia acabar. Mas hoje, quem ouve, quem olha a audiência maciça dos comentaristas de política, não tem dúvidas. O rádio no Brasil segue firme e forte. Graças a Deus, né?
Que bom, né?
Nosso emprego está garantido.
É. E eu particularmente adoro rádio. Já trabalhei em TV e tal, mas rádio é uma paixão.
É uma paixão. Eu diria uma cachaça.
Uma cachaça.
Não é muito correto.
É, eu falei.
Ou seja, são mais de 3 mil. Vamos trazer um pouquinho de estatística para a gente não ficar aqui só na empolgação. No Brasil, a gente tem hoje 3.209 emissoras FM, 1.781 emissoras em ondas médias, aquela mais fraquinha, que a qualidade não é tão boa, e 4.600 rádios comunitárias, que eu acho que devia ser mais de 5 mil, na verdade, se a legislação não fosse tão amarrada. Muito mais do que isso, na verdade, né, Salema? Porque ela tem um alcance muito pequeno.
É.
Então, eu pergunto para o nosso ouvinte, quem não gosta de ouvir no carro o seu bom comentário, a Beth Veloso.
O
Papo de Futuro. Quem não gosta de dicas de trânsito ou esse debate dessa política tão polêmica, não é não? Até serviço, tudo isso está no rádio brasileiro. E, ao contrário do que muita gente achava, a internet não só não acabou com o rádio, como ela se apropriou desse meio, que é insubstituível. E a gente consegue hoje ouvir muito conteúdo em streaming ou rádio ao vivo, a própria Rádio Câmara está lá, é claro. Então, as novas mídias não só não mataram o antigo radinho de pilha, como essa comunicação está crescendo. A gente pode, por exemplo, pegar o Papo de Futuro e ouvir amanhã, ouvir depois de amanhã, a hora que quiser, é só baixar o link. O rádio no Brasil, então, nasceu em 1922, com uma transmissão do presidente Epitácio Pessoa, inclusive aquele som do Guarani, a orquestra, que é a introdução...
A abertura da Voz do Brasil.
Da Voz do Brasil, exatamente. E assim ele completa quase um século, bem diferente do que ele era antes, Mariana. Nada de rádios novelas, aqueles famosérrimos programas como Carmen Miranda, Emilinha Borba, Grande Otelo, da famosa era do rádio. E mesmo o rádio perdeu aquela excelência para a televisão.
Eu adoraria ouvir rádio novela ainda, sabe, Beth?
Exatamente, não era maravilhoso? Muito mais criativo.
A gente vê nos filmes, nas novelas, e fica com a vontade danada de ficar ali a família ouvindo a rádio novela, todo mundo junto.
Exatamente, e a rádio digital vai poder trazer também essa diversidade toda com uma qualidade muito maior. Assim como a gente ouve um audiobook, por exemplo, né? Um livro digital. E a gente tem que considerar que hoje as pessoas passam cada vez mais tempo em trânsito, no transporte. E aí, quem é que está do lado delas? É o rádio, é o bom companheiro.
Uhum.
Segundo dados do Ibope Mídia, o brasileiro ouve por dia cerca de 3 horas e 50 minutos, quase 4 horas de rádio por dia. E ouve rádio até quando está assistindo televisão. Então, a gente se pergunta, então, agora, chegando na Mariana...
Eu que pergunto também, por que não sai a rádio digital?
Pronto, é isso, essa é a pergunta. Por que não sai a rádio digital? Enquanto a gente viu que, na semana passada, a cidade de Rio Verde, em Goiás, nem TV analógica tem mais, o rádio continua na era eletrônica e parece que isso não tem data para mudar. Para vocês terem uma ideia, em 2011, a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara criou uma subcomissão especial do rádio digital. discutiu, debateu, fez um relatório, mas até agora a digitalização do rádio ainda não saiu do papel. Existem, Mariana, dois principais sistemas em estudo. E os testes, vários testes já foram feitos pelas emissoras sob o acompanhamento, a supervisão da Anatel, o órgão regulador. Agora, desses dois, os principais modelos, sistemas, não se adaptam muito bem à realidade brasileira. E aí o que acontece é que o setor, as próprias emissoras, vão meio que empurrando com a barriga uma mudança que o brasileiro merece. O que, que a gente vai ter? Maior qualidade de áudio. Eu acho que isso vai ser o grande upgrade, a grande diferença. Muito, muito, muito melhor do que um som FM. E aí, se comparar com AM ou OM, nem se compara. Além do mais, a gente vai poder ter uma partezinha daquela banda, daquela onda, que venha com informação. Então, você vai saber ali o nome da rádio, você vai ter o nome da emissora, você vai poder ter um tipo de serviço de utilidade pública, você
o nome das músicas, né? E dos cantores, dos intérpretes das músicas. Eu acho tão interessante. Às vezes você está ouvindo ali e você não se lembra exatamente quem era que cantava lá em 1977.
Aí tem que pegar o celular e aquele Shazam, né?
Pois é, uma história instantânea ali do rádio, né? Então, assim, é tão interessante. O rádio é uma coisa tão realista e tão presente na vida das pessoas que lá em 1900 existia um programa que se chamava A Guerra dos Mundos, de Orson Welles. E nesse programa simulou-se uma vez a invasão dos marcianos no planeta Terra. E a coisa, isso
criou
nos
um
Estados Unidos.
Tremendo, né?
Lembra
aí,
disso? Márcio, a gente que já estudou muito a história do rádio, né? Que vive do jornalismo. Então, o que aconteceu? Foi um alvoroço, um rebuliço, foi assim, um estado de pânico, como nos filmes que a gente vê hoje em dia.
As pessoas acreditaram que era verdade que os marcianos estavam chegando no mundo.
Que houve um estado generalizado de pânico, né, no país, e tiveram que tirar o programa do ar e desmentir imediatamente, porque assim, a coisa estava beirando a tragédia. Então, o que acontece é que hoje a gente usa o smartphone para descobrir o nome da música e aquele aplicativo, mas não é por aí. Eu acho que a era digital e é digital para todos. Então, desde 2010, para a gente ter uma ideia, né, da lentidão desse processo, o Ministério das Comunicações, que é responsável pelas políticas, chegou a lançar uma portaria com os objetivos do Sistema Brasileiro de Rádio Digital. Incentivar a indústria nacional, promover a cultura e até mesmo medidas mais concretas, como, por exemplo, você ter rádios universitárias em todo o país.
Digital vai possibilitar ter mais rádios?
Eu acho que vai aumentar, sim. Com certeza vai aumentar a frequência, vai melhorar todo o sistema. Até porque as emissoras também vão ter que modernizar os seus parques tecnológicos, os seus estúdios, os seus transmissores. Então, assim, é uma mudança muito grande que tem que ser feita gradualmente, mas que tem que começar. Um dos dilemas, Márcio, é o seguinte. Na hora que você coloca no digital, o digital não tem mais o ruído. É tudo ou é nada. Ou você ouve com a qualidade necessária, ou aquele pacote se perde, e aí você fica simplesmente, a emissora fica simplesmente muda, né? No Brasil, a grande dificuldade é que está se tentando adequar o sistema ao que existe hoje em termos de frequência, né, de sintonia das emissoras atuais, justamente para reduzir o custo dessa migração e não desorientar tanto o ouvinte. Ou seja, ele iria continuar sintonizando a mesma emissora, mas com outra qualidade de transmissão. E aí, nesse sentido, restariam dois sistemas principais, o HD rádio e o DRM. A tendência é que a gente vá para o sistema HD americano. E aí tem algumas variações com relação a FM, AM. A verdade é o seguinte, o governo tem que correr, tem que ajudar nessa transmissão, tem que participar desses testes e fazer com que essa modernização atenda não apenas o consumidor ouvinte, mas também seja agilizada de alguma forma, né? Nem de longe os debates de rádio digital, eu acho, na minha opinião, têm merecido a mesma atenção dos governantes que a TV. A TV, na verdade, é a prima rica da radiodifusão, né? E por quê? Tudo é uma questão de poder aquisitivo, ou seja, para onde vai a verba publicitária da radiodifusão. E como a receita do rádio é bem baixinha mesmo, ele acaba ficando meio assim, encostado na prateleira, né?
Deixa para depois, né? depois a gente resolve.
Exatamente, né? Antigamente, quando as emissoras surgiram, Mariano, o que acontecia era o seguinte. A gente tinha chamadas Rádio Clube. Na verdade, era como se você fosse sócio da sua emissora. Você fizesse ali um crowdfunding.
Contribuição.
Ou seja, você contribuísse, doasse, fosse um sócio ali. E isso passou. Portanto, é preciso que o Estado assuma um papel ativo. Algumas emissoras têm transmissores, os mesmos equipamentos há mais de 40 anos, quer dizer, sem uma linha de financiamento especial, sem um incentivo, não vai haver, na minha opinião, essa migração no ritmo desejável. E que esse debate não fique só entregue nas mãos das entidades de classe como a BERT, que representa as emissoras comerciais. Portanto, é preciso que se cuide para que muitas emissoras que existam hoje não sumam do mapa ao se digitalizar a rádio e para que se financie esse desenvolvimento que inclua também o papel social e cultural que o rádio representa no Brasil. O futuro, eu diria, Mariana e Márcio, pode ser sombrio para muitos radiodifusores que militam nessa área anos e anos a fio, trabalhando quase de graça para o bem, para a comunicação, para a informação da sociedade brasileira. E é preciso que o Congresso também assuma o seu papel de protagonista nessa história, uma vez que a maior parte dos projetos que tramitam aqui tratam apenas de flexibilizar o horário da Voz do Brasil ou simplesmente acabar com esse programa, que é o mais antigo do rádio brasileiro. Eu pergunto... Pergunte, Mariana, você.
Bete, eu queria te perguntar o seguinte, as rádios estão preparadas, a grande maioria das rádios brasileiras está preparada para essa migração para a rádio digital?
Pois é, esse é o problema. Eu acho que a barreira financeira é o maior problema. Na hora que você tiver incentivos e aquela emissora tiver condição de estar substituindo o seu equipamento, a questão da familiaridade da tecnologia, a questão da adaptação, da operação da própria emissora, não vai ser um grande problema. Até porque a gente pega a internet, a computação, de uma maneira muito fácil. E esses sistemas também, eles são muito amigáveis do ponto de vista técnico. A grande questão realmente é financeira, da definição da política pública e de priorizar esse sistema como próximo na fila. Eu acho que a gente não pode ficar querendo acabar com programas antigos ou querendo deixar que o rádio se vire só porque ele não tem grande receita, digamos assim, ele não impacta no setor da comunicação, o impacto dele financeiro é muito pequeno, embora o impacto cultural seja imenso, quer dizer, no rádio está presente em mais de 90% dos lares brasileiros. Né? Então, assim, eu acho que não existe no Brasil quem não ouça, mesmo a rádio customizada que a internet virou, mas está ali, está toda a indústria da fonográfica, está toda a indústria da informação, está todo o jornalismo, tudo isso cada vez mais está no
rádio. Eu acho que também comprometeu a renda das rádios foi o fato de que hoje em dia supermercado, academia, todas têm a sua própria rádio, entre aspas, né? Fazem lá a sua seleção musical e não sintonizam mais as rádios como antigamente.
Mas isso é ótimo, Márcio. Eu acho que todo mundo tem o seu espaço. A grande questão é que realmente você tenha esse tipo de migração, porque o brasileiro agora tem a concorrência
que isso tirou renda das rádios.
Tirou renda das rádios, mas há outras formas de você se viabilizar também, inclusive com propagandas diretas. Para começar, a rádio comunitária, por exemplo, que a gente viu que tem mais de 4 mil no Brasil, sequer pode ter patrocínio. Muito menos propaganda, que está certo. Mas da onde vai sair o dinheiro para que essa rádio opere? Quer dizer, não é uma realidade, não tem sustentabilidade esse modelo, entende? E ainda assim ele cresce, mesmo que de uma maneira vegetativa. Então, o incentivo é crucial. E para nós que estamos aqui dentro de um estúdio de rádio, e especialmente eu, que voltei para o rádio 25 anos de jornalismo que eu tenho, e voltei agora, a gente tem que dizer aquilo que a gente falou no início. Rádio é uma grande paixão nacional. Eu acho que é bom o governo sintonizar logo nessa frequência, modulando suas políticas para ouvir aquilo que é tão precioso para o brasileiro.
Gostei dessa frase aí, hein, Bete? Assim você caprichou, hein?
Se é para terminar com um slogan, então, Mariana, eu diria, rádio digital já. Para que esperar?
Ótimo, Bete.
Boa.
Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Vamos bolar um tema para a semana que vem, que também interessa tanto quanto a rádio digital, porque eu particularmente estou doida para ver lá as musiquinhas aparecendo. Voltei do exterior com aquela mania de ficar vendo lá a musiquinha. De vez em quando eu olho e não tem.